Renascença Euronet Plus.
Olá, este é o Radar Europa, um podcast de Renascença em parceria com a Euronet Plus. Neste episódio dedicado às migrações, falamos com o coordenador da plataforma de apoio aos refugiados para analisar como é que a União Europeia está a receber os imigrantes. Ouvimos ainda uma investigadora universitária que se dedica a estudar a relação entre as migrações e as alterações climáticas. Mas antes, vamos à rua para perceber como é que os portugueses avaliam a forma como o país está a acolher os imigrantes.
Eu acho que, na medida do possível, estamos a tentar recebê-los bem.
Portugal está a fazer um bom trabalho em recebê-los, só não está a fazer um bom trabalho depois em distribuir os imigrantes, pronto, a dar-lhe trabalho, condições de habitação que não têm. Recebê-los recebe, mas depois dar-lhe o apoio necessário não tenho capacidade.
É assim, eu acho que Portugal deve ter lugar para todos. Contudo, acho que há uns anos para cá as portas da imigração se abriram demasiado. Há pouco controle de quem entra no nosso país.
Não se pode deixar as pessoas entrarem, quer dizer, descontroladamente, não é? Porque depois também chegam cá, não têm emprego, não têm condições de vida, não é? Uma série de coisas.
Cabe à União Europeia criar um fundo para ajudar esses países para que eles não sintam essa necessidade de sair do país deles para virem à procura de condições num país que às vezes acaba por nem sequer corresponder a essa realidade, não é? Às vezes eles vêm para Portugal ou para outro país qualquer à procura de uma coisa que depois chegam aqui e não corresponde toda a essa realidade.
Os portugueses mostram-se preocupados com a forma como o país está a receber os imigrantes, preocupações ainda mais significativas em países que têm sido porta de entrada de refugiados, como é o caso de Itália.
A União Europeia, seguramente, pode fazer muitíssimo para
a União Europeia pode, sem dúvida, fazer muito para lidar com o problema dos fluxos migratórios. A gestão a nível da União tem sido, até à data, pouco eficaz e insuficiente. É algo em que a União Europeia pode fazer mais para ajudar a Itália a resolver o problema. Pode fazer muito a nível de recursos, pode apoiar a Itália, mas cabe à própria Itália utilizar corretamente esses recursos.
Adeguata e queste risorse que a União Europeia fornisce.
As preocupações dos italianos ouvidos pela Rádio 24. Já na Croácia pede-se maior controlo e a rápida resolução dos problemas com o Estatuto dos Migrantes.
O problema dos imigrantes ilegais tem de ser resolvido. Vivo na rota da migração e vejo-os frequentemente a chegar à porta das pessoas. É necessária uma supervisão um pouco mais forte para que não passem por autênticos buracos na fronteira.
A questão da imigração deve ser resolvida, tanto relativamente aos imigrantes legais como aos ilegais. Aqui na Croácia, o seu estatuto laboral tem de ser resolvido. E na Europa, em geral, esta questão tem de ser resolvida.
Opinião dos croatas ouvidos pelo jornalista Dradzan Dzima. Recentemente, o Parlamento Europeu aprovou um pacto para as migrações. O documento introduz uma série de medidas destinadas a simplificar os procedimentos de asilo, assim como melhorar a segurança das fronteiras e reforçar a solidariedade entre os Estados-membros. Foi neste quadro que perguntei a André Costa Jorge, o coordenador da Plataforma de Apoio aos Refugiados, como avalia a forma como a União Europeia está a gerir o fenómeno das migrações.
Eu creio que há questões de fundo que nós, como europeus, temos que ter consciência. Até há aqui um conjunto de decisões a tomar e devemos tomar decisões a partir daquilo que são os nossos valores, os nossos princípios. Queremos ser uma Europa fortaleza, uma Europa fechada, ou, pelo contrário, queremos ser uma Europa que dialoga com o resto do mundo, que tem uma visão humanista sobre as pessoas. O que nós temos visto, infelizmente, é, por exemplo, os países de fronteira, muitas vezes que foram deixados sem grande solidariedade do resto dos países, a terem que gerir a pressão migratória, uma Itália cuja perspectiva é que duplica o número de centros de detenção para o futuro, que contratualiza chega a acordo com a Albânia para a construção de centros de detenção de pessoas, migrantes ou de centros de acolhimento. No fundo, uma Grécia que empurra, não é? Faz este fenómeno de pushback, empurra os migrantes irregulares e constrói barreiras marítimas para que as pessoas não cheguem ao seu território. No fundo há uma visão também que está impregnada na visão política da Europa de que, sendo que emigrar de forma irregular não é um crime, mas há uma tendência para criminalizar ou tratar os migrantes como criminosos. Migrar não é, e mesmo de forma irregular, isto é, que as pessoas não tenham os documentos, não é um crime, não pode ser visto como um crime. Tem que ser visto como um problema, um desafio, e tem que ser visto como uma necessidade de que pessoas que não têm outra resposta nas suas vidas não procurar melhores condições de vida. Portanto, nós, a Europa tem que voltar a essa matriz, de olhar para as pessoas, deve manter essa matriz de que as pessoas migrantes devem ser tratadas como seres humanos, com os seus direitos, com aquilo que com a sua dignidade. E as políticas devem estar em linha com essa visão.
Temo que em ano de eleições europeias e com uma eventual subida da direita radical, que haja aqui um retrocesso e que, pelo contrário, se avance nessa criminalização da imigração ilegal.
Sim, o que nós vemos aqui é o centro político, não é? O centro político que nos últimos anos, nas últimas décadas, ocupou sempre, teve sempre, digamos, no centro, foram sempre os partidos maioritários, de alguma forma estão a recuar e há um avanço de divisões radicais, e portanto isso também nos preocupa, que haja uma radicalização e uma visão anti-imigração, como olhando os migrantes como uma ameaça, não é? Portanto, aliás, este novo pacto parte também do pressuposto de que existem muitos migrantes ditos voluntários, não é? Que recorrem ao acesso ao asilo, por exemplo, de forma abusiva, e que essas pessoas devem ser deportadas rapidamente para criar aqui um efeito dissuasor, não é? Mas esquece, por outro lado, que as vias legais, que as vias existentes para permitir que as pessoas possam emigrar de forma legal e segura são altamente burocráticas, são difíceis de aceder e que deixam apenas a porta do asilo ou a porta das redes de tráfico como alternativas possíveis. Por outro lado, também a solução não poderá passar pela externalização das fronteiras, negociando com países que não respeitam os direitos humanos, em que se negocia, que se atira dinheiro para países de trânsito, que na verdade sabemos nós que não vão tratar estas pessoas de forma digna.
Não concorda então com a ideia de financiar, apoiar os países de origem para evitar estes movimentos?
Os países de origem, sim, ou seja, boa parte, digamos, aquilo que também diz a Igreja, diz o Papa Francisco, o direito a não migrar, isto é, garantir que as pessoas tenham como primeira opção para as suas vidas, quer do ponto de vista da segurança, quer do ponto de vista das oportunidades de vida, do futuro dos jovens. É preciso que nós possamos reforçar, por um lado, apoios e políticas para os países de origem, garantindo também que não haja conflitos e guerras, muitas vezes procurando explorar os recursos naturais, não permitindo que os países de origem dos migrantes se desenvolvam o suficiente e criem as oportunidades para as pessoas se fixarem, permanecerem nos seus países. No entanto, essa é uma das dimensões. A outra dimensão tem a ver com os países de trânsito, isto é, os países para onde as pessoas passam, não é? E que não são os países de destino ainda. Como é que estes países de trânsito tratam as pessoas?
A opinião de André Costa Jorge, o coordenador da Plataforma de Apoio aos Refugiados e também diretor do Serviço Jesuíta aos Refugiados. Mas não são só os conflitos que estão na origem das vagas de migrantes. Em 2022, os desastres climáticos causaram quase 32 milhões de deslocados em todo o mundo, um aumento de 40% face ao ano anterior. Converso agora com Cláudia Santos, é investigadora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, tem estudado as migrações e os impactos das alterações climáticas. Obrigado por ter aceitado o convite. Depois das guerras e dos conflitos, vai ser o clima a originar os futuros movimentos migratórios rumo à Europa?
Muito obrigada pelo convite para participar no seu podcast. Em relação a esta questão das alterações climáticas, em primeiro lugar, há um aspecto fundamental sobre o qual, a meu ver, é importante refletir. Isto é, temos que questionar verdadeiramente o que é que faz com que as populações fiquem vulneráveis aos efeitos das alterações climáticas. E isso, como sabemos, varia de contexto por contexto, mas há sempre um conjunto de fatores que vêm a influenciar esta tomada de decisão, que pode ser uma tomada de decisão forçada ou não forçada, de abandonar o país de origem. Aquilo que sabemos já hoje é que os efeitos das alterações climáticas estão já a se fazer sentir em muitos países, mas aquilo que leva é sobretudo um deslocamento interno ou na região, nos países imediatos, e não necessariamente até a Europa. Aquilo que faz esta tomada de decisão de migrar até a Europa muitas vezes não é uma decisão meramente individual, muitas vezes passa por uma decisão familiar. E são sempre tidos em conta vários fatores, e não apenas as alterações climáticas. O que é que eu estou a tentar dizer com isto? É que é muito difícil de atribuirmos uma causalidade, uma ligação direta entre alterações climáticas e imigrações. Há sempre um conjunto de fatores que fazem com que as populações se acabem por movimentar.
Mesmo assim, mesmo não sendo um fator único, fazia sentido existir uma possibilidade de ser pedido asilo por questões climáticas? Deveria existir o estatuto de refugiado climático?
Sim, é uma questão muito complicada, porque é muito difícil definir aquilo que é um refugiado climático. É muito difícil determinar que alguém migre puramente por causa das alterações climáticas. E pessoalmente não vejo este estatuto a acontecer num futuro próximo, porque naquilo que é a perspectiva dos países ocidentais, isso daria muito, muito aso a que as pessoas, de facto, viessem a pedir asilo de uma forma menos complicada daquilo que é hoje.
Isto nesta altura, mas acredita que no futuro poderemos chegar aí, poderemos ter que chegar ao ponto de admitir a possibilidade de existirem migrantes ambientais ou migrantes climáticos, como quiser chamar.
Sim, há locais e há situações em que as alterações climáticas são visíveis. Por exemplo, a subida do nível médio da água do mar nas ilhas do Pacífico é um exemplo inegável de que, de facto, tem que haver um reassentamento daquelas populações. Mas mesmo nesses casos, o debate tem sido de que forma que essas populações têm sido consultadas nesse processo de reassentamento. Seja ele feito internamente, para locais onde ainda são possíveis, ou para outros países, como tem sido debatido, por exemplo, a possibilidade de irem para a Austrália. Aqui temos que sempre ter em conta aquilo que as populações querem. A minha experiência e o meu trabalho na Guiné-Bissau diz-me que as populações querem sempre ficar mais perto possível do local onde habitam, porque há um enorme sentimento de pertença em relação aos locais onde nasceram, onde habitam, à sua cultura, à sua etnia, etc. Eu não, pessoalmente, não prevejo que, sobretudo naquilo que diz respeito à Europa, que vamos ter uma vaga de migrantes climáticos, exatamente por estas razões que lhe estou a dizer. A maioria das populações têm preferência para ficarem no local onde habitam ou nas imediações. Obviamente que isto pode não ser possível no futuro, não sei se esse será o caso para a África, no caso de muitos pequenos estados insulares em desenvolvimento, como as Ilhas do Pacífico, sim, é muito provável que isso venha a acontecer e tenham que abandonar as suas ilhas.
Obrigado, obrigado Cláudia, por nos ajudar a perceber até que ponto podem no futuro as alterações climáticas originar vagas de migrantes a caminho da Europa. Há dois anos, em 2022, residiam na Europa em média 11 imigrantes de países terceiros por cada 1000 habitantes. Malta registava a taxa mais elevada, 66 imigrantes por 1000 habitantes. A Eslováquia registava a taxa mais baixa, 1 imigrante por 1000 habitantes. Portugal situava-se na média com 11 imigrantes por 1000 habitantes. No entanto, este é um número que não inclui todos os cidadãos ucranianos que procuram refúgio no nosso país de forma temporária. Dados que fecham este Radar Europa, um podcast de Renascença em parceria com a Euronet Plus, a rede europeia de rádios. Eu sou o Hugo Monteiro, a sonorização é de Paulo Teixeira.
Renascença Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.